Me faça a pergunta de novo que o chefe fez.
A pergunta é, como se comportar, como criar práticas, por exemplo, a pessoa falar e matar uma pessoa, isso não é horrível? Desde o início, se eu estiver aprendendo, então vou lá, uso ensinamento, claro. Dane-se, chegou a hora da pessoa, antes dela do que eu, né? Por exemplo. E aí, eu falo, ah, mas sei lá, acho que acabou a missão, aí a pessoa mais... Fica a pessoa de fora insistindo, você não acha, não, em que você concorde. E às vezes a minha boca faz e dentro eu não estou concordando. E aí eu fico mal porque eu acho que eu fui hipócrita.
Tá certo. Veja, na primeira parte, no que nós falou até agora há pouco, eu falei com vocês que era preciso defender a sua felicidade. Era preciso se defender. Falei o que vocês precisam usar para se defender. Agora, nessa parte, a partir da pergunta que você acabou de me fazer, eu quero falar uma coisa, sobre uma coisa. Como usar essas armas? Sabe, você saber que a busca da felicidade é uma defesa, você contar com os ensinamentos para se defender, com a xanga para se defender, é uma coisa. Mas como usar isso? Que hora buscar a xanga? Que ensinamento buscar? Ou como usar o ensinamento? Então nós vamos agora nessa segunda parte falar disso. E aí eu digo para você, quando a gente pensa em usar essas três joias do Buda, a primeira coisa que o chefe precisa pensar é onde usar. O problema é que vocês não sabem onde usar. Eu perguntei no início sobre ser espírito. Se vocês são espírito, se você se considera espírito, eu lhe faço uma pergunta. Você fala? Espírito não fala. Então, por que que você está preocupada com o que você vai falar?
Porque a pessoa
fala. Veja! É isso! Onde usar, nunca jamais usar no que você fala. Ah, você não tem que se preocupar, você não tem que se ocupar com o que você fala.
Mesmo se fizer.
Mesmo que você faça mu. O problema é este, que vocês, além de não trabalharem, além de não se defenderem, vocês despendem esforço, vão. Porque o que adianta você se preocupar com o que você vai falar, se o que você vai falar é Deus que vai dizer? Você é espírito. Espírito não fala. Quem fala é o ser humano. E quem é o ser humano? É uma teatralização que Deus cria. Então você não tem que se preocupar com o que você fala. Ou seja, você não tem que se preocupar com a resposta que você vai dar a quem falar sobre o outro que morreu. Sobre o outro que foi morto. Se você falar... Eu dizer para a pessoa, é mesmo, coitadinho, ou se você disser para o outro, não deixa de ser hipócrita, você não está nem aí para ele, você está preocupado, é que não sobe bala para você, não interessa, porque você não vai dizer, Deus vai declamar através daquilo que você chama você, o que o outro precisa ouvir.
Mas aí, nesse caso, eu, por exemplo, estaria usando... Ensinamento,
Aí, neste caso, eu estaria usando ensinamento.
Sentido,
não! Você não pode usar ensinamento para o que fala. Por quê? Porque não vai libertar você de nada, não vai alterar nada que você fala. Esse é o problema. Vocês estão atacando o lugar errado. Vocês estão travando batalhas que vocês não vão nunca sair vencedor. Sabe, na Itália antiga, de tempo antigo, tinha um povo lá da Itália que tinha a fama de ser cabeça dura. Então, o pedido de namoro, o noivo tinha que arrebentar a porta com a cabeça para provar que tinha cabeça dura, que era bom. Vocês são assim, vocês só ficam batendo com a cabeça, tentando arrebentar uma porta que deixa gostura, que nunca vai ser arrebentada. Porque nunca você vai se livrar, nunca você vai mudar do que você fala. Por quê? Porque não é você que fala. E se você mudar o que falou, não foi você que mudou, foi Deus. Então o problema é esse é o primeiro ponto. Aonde você deve atacar?
Então, o que eu estava te falando, antes de eu falar qualquer coisa, dentro de mim eu penso assim, não, eu nem que tinha que morrer, Deus é causa primária. Ponto. Aí fico bem, aí a pessoa fala, ai, mas você não acha? E aí era essa parte que me incomodava.
Tá certo, aí volta a perguntar onde você tem que atacar aí. Zá que te incomoda, Zá que algum sofrimento, alguma contrariedade, que você precisa defender aí?
Eu penso assim, agora eu posso pensar assim, se eu falar, falei, se eu não falar, não falei, agora, mas antes eu ficava querendo dar satisfação.
Isso, por que você quer dar satisfação? Mas volto a repetir, o que você precisa atacar para acabar com a contrariedade?
Querer ser compreensível?
Não.
Não sei.
Veja o problema de vocês, a dificuldade de vocês. Vocês estão com eu aqui ouvindo esse tipo de ensinamento há 200 anos. E até hoje não sabe nem onde atacar. O que, que você precisa atacar? Você disse para eu assim. Eu primeiro penso isso, aí a pessoa insiste, eu acabo fazendo aí acho que eu sou hipócrita. O que, que você precisa atacar?
Achar que eu sou hipócrita.
Não.
A permissividade dela?
Hã?
A permissividade dela, boa educação?
Não.
Querer ser educado?
Não.
O que o pensamento disser.
Hã?
Qualquer coisa que o pensamento disser.
Não.
Mentalidade.
Não. O que está causando contrariedade nela?
Insatisfação com o momento presente.
Hã?
Insatisfação com o momento presente.
Não. O que está causando contrariedade nela?
Ela achar que ela responder algo que ela não quer.
Isso.
Ser falsa.
Então, tá certo. Isso está causando. Ser falsa não é problema. Ela não aceitar o que ela falou. É isso que você precisa atacar?
Não.
Não. Então o que precisa atacar?
Achar que fala.
Ah! Na hora que você disser, não sou eu que estou falando, é a boca que está falando. Não. Se alguém é hipócrita, é minha boca, não sou eu. Pô, acabou, você não vai saber.
Obrigada,
Gilberto. Eu sofro na mesma.
Isso que é o problema, vocês querem atacar a hipocrisia, vocês querem atacar o que fala, vocês querem mudar, vocês querem fazer de bonzinho para os outros, mas o real problema que é você achar que tem a liberdade de falar o que quer, apesar de acreditar que Deus é causa primária de todas as coisas, é o que lhe faz sofrer.
Mas aqui é óbvio, se a gente for pensar na questão do pensamento, eu só posso pensar ou julgar me mesmo, julgar o outro, depois que já aconteceu o fato. O pensamento ele é passado, ele é atrasado.
Perfeito.
Ele só pode. Ele chega traduzindo depois que ocorreu.
Perfeito.
E a gente quer que não ocorra.
Perfeito, mas além do não ocorrer, há outra coisa importante para a sua defesa. Não importa o que ocorra, não foi você que fez. E não foi você que fez, e você não é responsável pelo que fez. Mas você se considera responsável pelo que fez. Seja por Lolo, seja pra Kítica. Você se considera responsável. Então você precisa atacar, se defender, dizendo, eu não faço.
Nossa, Joaquim, eu nunca tinha pensado nisso.
Hã?
Eu nunca tinha pensado nisso.
Eu sei que você não pensa, porque a mente não vai pensar isso. Porque se ela pensar isso, ela está, vamos dizer assim, entregando a cabeça dela de bandeja para você. O grande problema não é o que... Porque isso que você falou, vale para um problema, vale para outro, vale para outro, vale para outro, vale para todos os problemas. Porque, na verdade, são só estolinhas diferentes. Porque a grande contrariedade é você imaginar que possui a capacidade de agir desse ou daquele jeito. Você só se contraria com o que você faz, por quê? Porque você acha que poderia ter feito diferente.
Sim.
E acha que você fez aquilo.
Sim.
Quando foi você que fez?
E acha do outro também, né, Joaquim?
Isso, do outro também, é a mesma coisa. Não é você desculpar o que o outro faz, não é você de...
Perdoar,
abrir mão. Não, é você dizer, eu acredito em espírito, que somos espíritos, eu acredito em Deus causa primária. Então ele não faz nada.
Aí não gera culpa também. É, mas às vezes, dessa história de Deus causa primária, eu também penso assim, olha lá, talvez você está querendo usar esse ensinamento para se desculpar. Também, a gente não pode criar uma...
Pode, quando o pensamento de cheque você está usando... Oh, o ensinamento de causa primária como desculpa, você diz, se estou usando, é a causa primária que está usando, não sou eu. Eu não penso. Sabe qual é o nome disso? Que é o grande processo que vocês precisam fazer para defender a sua felicidade. Despersonalizar a vida. Se o que na China que você precisa assistir a vida, você precisa, para assistir a vida, despersonalizar a vida. Enquanto houver uma persona na vida, vai haver um agente faqueando a vida. Mas não é, já teve tempo até que eu falava isso. A vida, como é que é, moço?
A vida.
E vocês querem viver a vida. Eu falei, eu ouvi, eu fiz, eu aconteci, eu... Enquanto não existe isso. A vida ouviu, a vida falou, a vida foi. É preciso despersonalizar a vida. Essa questão faz parte, enquanto você não despersonalizar a vida, você não vai conseguir usar o ensinamento para se defender, para defender sua felicidade. Sabe, não há sua filha, não existe sua filha, não existe ele, não existe você, não existe nada, não existe ninguém. Agora, nada do que há vai sumir por causa disso. Você é que vai lidar com eles de uma forma despersonalizada. Despersonalizada de você, despersonalizada deles. Porque enquanto você não despersonalizar a vida, é sua filha. E enquanto for sua filha, ferrou.
Ferrou.
Veja que essa divisão, esse conflito, essa divisão do observador e do observado vem da identificação, quando eu me identifico com o que a mente está dizendo, né? Que ela diz, é a minha vida.
E essa identificação que você está chamando é o que eu estou chamando de personalizar a vida.
É, para mim, personalizar a sua vida.
Eu tive uma conversa com aquele moço lá de Tais, eu não sei nem se ele lembra mais, sobre monismo. Você sabe que você não pode nem dizer que existe monismo? Que na hora que você acreditar que existe o monismo, é sinal de que não havia ou que há outra coisa para você pesquisar, nomear a existência de um monismo.
Já vi da dualismo, não é monismo.
Compreendeu? Então, o trabalho
seja,
todo.
Não existe o meu casamento, existe o casamento.
Não existe nem casamento.
Não, sim, eu estou dando um exemplo para poder entender.
Não, não existe você, não existe ela, não existe casamento. Tudo isso é vida. Enquanto a vida está sendo você, enquanto a vida está sendo ela, enquanto a vida está casando, que quem casa é a vida. Enquanto a vida está casando, você precisa assistir tudo isso sem personalizar-se em nenhum desses aí. Nem nele, nem nela, nem no casamento. Isso é você vai se separar dela? Não, você vai continuar vivo. Por quê? Junto. Por quê? Porque quem está junto é a vida, não é você. Agora, você vai conseguir lidar com tudo isso da vida sem que todos os conceitos a respeito disso governem a sua vida. Que o problema de você personalizar a vida é uma coisa que vocês não entendem. Cada personalidade, ou juntando aí acontecimento, para cada personalidade, para cada acontecimento, por mais que vocês digam que não, existe um conjunto de conceitos que rege. Quando você pensa em você como você, você que juntou-se a um conjunto de regras que para você define você. E como você, egoísta por natureza, trata essas regras como absoluta, você começa a exigir do outro que acredite na mesma coisa que você. Então, você, para você poder defender sua felicidade, você precisa se libertar desse conjunto de regras. Para libertar desse conjunto de regras, você não pode ser você. E aí vem a eterna pergunta, que na chave, ele chave, você também. Quem é o observador? Não sei. Quem é você? Não sei. Só sei que eu não sou isso. Agora, o que eu sou, eu não sei.
Mas quem sabe que eu não sou isso?
Hã? Você.
Esse só sei que eu não sou isso.
Você, aqui, você que despersonaliza a vida.
A consciência.
Veja, a procura de gnomos aí...
Não, só para...
A procura de gnomos é exatamente o que eu perguntei, a grande pergunta... Quem é o observador? Essa pergunta vem do estudo que nós fez, chamado A Busca da Felicidade. Neste estudo tem um capítulo que eu falo que nós temos que ver o observador observando a observação. E aí a grande pergunta, todo mundo entendeu, mas todo mundo queria saber quem era o observador. Sou eu? É o espírito? É não sei o quê? Não sei. É o observador, o que observa. Agora, quem é que observa? Não sei. Então não há uma quem sou eu. Não há hipótese. Eu só sei o que eu não sou. E o que eu não sou? Isso não sou eu.
É porque também se houvesse, já ia individualizar. Né?
Já ia que é uma personalidade, uma série de conceitos que você teria que obrigar. Então é preciso vocês partirem para essa despersonalização da vida. E é partir para a despersonalização da vida, é partir para assistir a vida. Repouso em mim e assiste a tua vida. Porque é a única forma de você assistir. Porque enquanto você não despersonalizar a vida, você está envolvido na vida. E ao estar envolvido na vida, você não assiste a vida. E enquanto você estiver envolvido na vida, Prestem bem atenção no que eu estou falando. Enquanto você estiver envolvido na vida, tudo que a vida zelar, você sente lá.
Desenvolver-se da vida.
Hã? Desconectar-se. Despersonalizar. Mas é importante isso que eu acabei de dizer. Enquanto você não se libertar da vida, não se despersonalizar da vida, tudo que a vida que há, você sente lá. Qual o problema que você tem?
Falando,
qual o problema que você tem?
Tem alguns. Tem que falar?
Qual o problema que você tem? Qual o problema que você tem? Qual o problema que você tem, Dudu?
Casamento.
Qual o problema que você tem? Qual o problema que você tem, Buda? Buda não quis, né? Nenhum de vocês tem problema. Sabiam que nenhum de vocês tem problema? Não, não muda nome, não. Nenhum de vocês tem problema. Quem tem problema? A vida é que tem problema. Como você não despersonaliza a vida, você vive o problema que a vida tem. Na hora que você assistir a vida, você vai dizer, ah lá, a vida tem problema. E aí você vai poder lidar com o problema. Que hoje em dia tem uma grande coisa que vocês precisam também entender. Vocês não resolvem problema. Vocês acham que tem problema e não resolvem o problema. Apenas vivem o problema.
E tem alguma coisa que se chama de problema, mas não é exatamente um problema.
É um problema. Para você é. Não importa. Sabe, nós não podemos trabalhar com a ideia disso. Não, para você é. É um problema. Mas você precisa entender que você não está disposto a resolver o problema. Você quer ver uma coisa? O único que falou aqui, doutor, qual é o seu problema, doutor?
Casamento.
Vamos resolver seu problema?
Bora.
Então nós vamos para o cartório se separar.
Beleza.
Se fosse para ir, você já teria ido. Compreendeu que ele não quer resolver o problema? Porque se quisesse, teria solução.
Mas não é
não, ele que eu estou falando é o ser humano, a vida. A vida não quer resolver problema. Não é ele. Ele espírito, ele humano. A vida não quer resolver os problemas. E você, como acha que você está vivendo a vida, você também não quer resolver o problema. Você quer achar a melhor saída para você. E enquanto você não acha a melhor saída para você, o que acontece? Sofre desgraçado. Sabe? Ah, não, eu não posso de resolver isso assim, porque sabe, tem dois filhos. E daí? Minha pergunta, não estou mandando você separar não, viu? Mas a minha pergunta é a seguinte, quem morreu porque os pais se separaram? Então veja, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo do doutor é exatamente isso. A vida tem um problema, não é você. Porque se você tivesse, você corria para resolver. Porque afinal de contas você quer ser feliz, você não quer sofrer, e aí você tem um problema que faz sofrer. Ponto. Então você correria para resolver. Você não quer resolver o problema. E aí fica sofrendo com o problema. E sofre, por quê? Porque você acha que você tem problema. Então é preciso saber aonde atilar. E o atilar é isso, é você separar você e a vida. Aliás, quem já... Eu não sei porquê, mas é bom, bom de ter 20 anos assim de trabalho, é que a gente já falou tudo, né? Não, nós fizemos uma palestra chamada Conhece-te a Ti Mesmo. E a primeira coisa, foram dois ou três dias de palestra, e a primeira coisa do primeiro dia que eu disse é o seguinte: você só vai se libertar do sofrimento na hora que você assumir que você é maluco. O que é assumir que você é maluco? Que você tem dupla personalidade, você e você. Na hora que você assumir a dupla personalidade, o você e o você, pode ser que você faça alguma coisa. Mas enquanto você viver achando que você é são e que está certinho, você não vai fazer nada. Essa é a prática. A prática do que botar em prática, como fazer e colocar em prática, começa por aí, sabendo aonde atirar. E o saber aonde atirar passa exatamente por você usar, à frente de qualquer coisa, a separação de você da vida. E deixar a vida viver a vida, e você viver você mesmo. Você viver você mesmo. E aí eu pergunto, o que será você viver você mesmo sem ser viver a vida? O que você acha aqui?
É difícil responder, porque viver a vida significa tudo o que eu sei fazer. E tudo que eu penso sobre o que é. Viver eu mesmo é negar tudo isso,
de uma certa forma. Acabou de saber o que é viver você. Viver você é negar, de uma certa forma, tudo que... Não é viver algo novo, é se libertar do velho.
Isso que o JC falou, liberte-se de você em si mesmo, assim, não é?
Deixe os mortos enterrarem os mortos, e você me siga.
O exercício não é de construção, né?
Nunca foi.
Só desconstrói.
Não é nem de desconstrução. Eu já falei muitas vezes que o exercício é desconstrução. É de afastamento, é de liberdade. Porque desconstruir é você eliminar, acabar. E nada se elimina, nada acaba. Até porque você não tem a menor ingerência sobre a vida. Nada, nada. Então quando vocês me perguntam, eu digo, ih, piolou. Já misturou ai, bugai, deu porcaria. Sempre dá. Pergunto.
Joaquim, o que não está entrando na minha cabeça é assim, o senhor vai falar que tem os dois livre-arbítrios, né? Tem o livre-arbítrio do espírito, que aí é o livre-arbítrio real, e aí depois que o espírito escolheu, aí pronto, aí é essa coisa que está falando até agora. Só que também tem, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, Deus também não seria a causa primária do que o Espírito escolheu?
Não. O livro do Espírito deixa bem claro isso. Ele, na pergunta 232, acho que é 232, nem chudou. A do. Das povas, escolha das povas, né? 258. Ele diz bem claramente: o Espírito escolhe suas povas e nisso se consiste o seu livre-arbítrio.
Mas então, isso não parece uma contradição
com
Deus,
né?
Todas,
não. Não é todas as... Na pergunta 258A, que é logo de baixo, diz assim: mas Deus não obriga você a fazer isso ou aquilo outro? E aí diz: não. Lhe dando a liberdade de escolher o que fazer, ele lhe dá a responsabilidade pelo que vai viver.
Antes de encarnar, né, pai?
Antes de encarnar. Então, veja, é o livre-arbítrio que você tem, que eu diria assim, foi dado por Deus. Não é contrário, porque ele abriu mão, vamos dizer assim, de que a robôs, e lhe deu o livre-arbítrio de escolher o que você quer. Primeiro livre-arbítrio. Segundo livre-arbítrio, você é livre para escolher entre o bem e o mal. 851. Ou seja, fez a vida, viveu a vida, agora você escolhe o que vai sentir. Dentro, agora só vou ligar tudo isso, isso está no livro dos Espíritos, isso, vamos dizer assim, seria muito fácil de compreender se você estudar. Agora, a minha pergunta é a seguinte, como você vai unir este segundo livre-arbítrio com a despersonalização da vida? Compreendeu o que eu perguntei? Como você vai unir a questão de você escolher o que sentir frente ao fato de que você não zela nada nesta vida? Boa pergunta, né? Como, sabe, como fazer?
Mas eu ainda não estou entendendo, porque... então, Deus, ele é a causa primária, porque ele é a causa primária do livre-arbítrio. Mas aí a sua escolha...
mas a escolha é livre. Ele é a causa primária do, de você ter um livre-arbítrio. Mas ele arbitrou de tal forma que você pode escolher. Essas duas coisas só. Mas aí a minha pergunta vai mais além, que é a pergunta que você me fez. Se você tem o livre-arbítrio de escolher que sentimento você vai viver, dentro de uma ideia de despersonalização da vida, ou seja, de saber que você não tem excelência nenhuma sobre a vida, como você vai saber o que escolheu? Sim, mas veja, vim pelo coração, não forma imagem. Se formar a imagem, já não é do colachão.
Perfeito. Então,
então você não pode saber.
É quando você não escolher.
Porque se não... veja, moço, deixa eu fazer uma pergunta bem clara para você. O que existe para você?
É só para a gente ver se não
chega. Só o que passa pela razão.
Certo.
O que não passar pela razão não existe para você.
Então como fazer uma escolha que não passa pela razão?
E mais do que como fazer uma escolha, como saber o que você escolheu?
Acho que a gente não sabe, né? Só se dá paz, mas eu nem sei mais.
Professor, entendi. A minha reação é
quem é você? Quem é o você que você está falando primeiro?
Humanizado.
Humanizado, tá.
Então, como eu tenho a pretensão de ser eu que domino a vida, eu que quero os fatos da vida, é fácil me sentir responsável pela minha reação ao que eu fiz ou deixar de fazer, pelo que eu considero certo e errado. No momento que eu despersonalizo a vida, dizendo que eu não sou responsável por ela, que a vida vai ser vivida independente do que eu não sou responsável pelo meu fato.
Tá certo, mas eu não estou falando de responsabilidade.
Eu sei, mas essa responsabilidade que vai gerar um sentimento, uma reação.
Não necessariamente.
Não necessariamente. Então vamos dizer que sim, só para me poder entender. Aí como é que eu vou unir isso? Se eu não sou responsável pelo que eu faço, por que eu vou reagir, ter uma emoção sobre isso?
Porque tudo isso acontece para que você tenha uma reação.
Ah, então eu não estou livre de ter essa reação.
Não, esta reação. Você, veja, essa reação é a causa primária da sua existência neste mundo, de você estar ligado a este mundo. É isso que eu estou perguntando.
Mas que não tem como, porque o como já é você.
Tem como.
Deixa eu entender a pergunta.
Mas o como já não é o seu eu querendo criar um processo?
Não pode ser, não necessariamente criando o processo, mas tem como, senão não teria porquê. Nós estamos conversando da prática. Sim. Então, claro que tem que ter um como. Agora, calma que nós vamos chegar lá.
Tá.
fala.
Eu esqueci a pergunta. Como é que relaciona o quê com o quê?
Você, com encanto empírico, tem o livre-arbítrio da escolha de como reagir o que acontece na vida. Tá certo? Mas tudo que lhe vem à mente aconteceu na vida. E você precisa despersonalizar, ou seja, saber que não está acontecendo com você. Então, se você está fora da vida, como saber o que você escolheu, se você só tem consciência do que acontece na vida?
Sentindo.
Hã?
Sentindo.
Sentindo o quê? Quando? Onde? Como?
Quando você não tem intenção.
Quando tem intenção, intenção é razão.
É, tudo acaba caindo depois de novo em você querendo controlar. Parece que não tem nada.
Ah, eu tenho uma ideia de que.
Aquela história de pensar no pensamento, tentar descobrir o que está pegando.
Não.
Eu tento. Às vezes eu tenho a impressão de que aquilo que eu escolhi, ou vem com mais força. Não se repete muitas vezes, sabe?
Eu vou tentar explicar para vocês. Nós, lá atrás, falou de uma coisa chamada livro da vida. E eu sempre disse que eu não tiro nada do que eu falei. E o que eu disse lá atrás? O livro da vida é como se fosse um galho, onde tem coisas que vão alcançar. Vão acontecer. Só que, em determinado ponto, e são todos os pontos, há mais de uma saída para cada situação. De acordo com a sua escolha, você muda o caminho.
Escolha sentimental.
Mas não um caminho físico. Não um caminho de atos, sim. Não um caminho de fazer, não um caminho de ser, não um caminho de ter, mas um caminho emocional.
Isso.
Ficou claro, Luiz? Então veja, como você descobrir se a sua opção que você fez, ela se tornou uma opção espiritualmente falando? Vou usar só palavras, só termos, positiva. Não existe certeado, não existe bonito e feio. Hã? Dentro da observação da vida, ou seja, dentro da observação de que galho você alcançou naquele momento, observe se você está livre, se você está em paz, se você está leve. Se você continua pesado, se você é humano, se o humano continua pesado, a vida continua pesada, a vida continua com normas, com obrigação, com problemas, você não está optando pela felicidade. Veja, não é que você criou, que você fez. Não, aconteceu a partir da sua escolha emocional e refletiu-se na vida, não em você. Então esse é o segundo detalhe. O primeiro é onde atacar, e o segundo detalhe é como saber o que você está escolhendo espiritualmente. Trouxe para a sua vida um pouco de paz? Trouxe para a sua vida um pouco de leveza? Ótimo. Não. Sabe, me colocou mais obrigação, me colocou mais... Esquece. Volta tudo de novo, porque você não optou pela espiritualidade, e sim pela humanidade. O objetivo final é o que o Cristo disse, de vocês... Colocam, venham para mim que o meu ensinamento não tem canga. Ele não tem peso, ele não coloca peso nas suas costas. Ele tem que ser feito para você chegar à leveza, você chegar à felicidade, você chegar a, sabe, a uma liberdade que vocês nem sequer imaginam que seja. Porque vocês ainda são pesos a serem livres.
Ô Joaquim, mas essa paz, essa coisa que você... Não, também não é uma vontade do eu, não é o que o eu tenho conseguido.
Jamais ele vai conseguir apresentar a leveza sendo pesado.
Ele, assim, ele sabe ele sabe a paz sem o seu conceito de paz.
Não é conceito de paz. Eu, sabe, eu atendi a palavra dela de paz, mas essa paz é uma coisa diferente da paz que vocês conhecem. A paz que vocês conhecem é de, sabe, não haver guerra. Não é essa paz que eu estou falando. Eu estou falando de um estado de paz, sabe, onde você está acima das nuvens. É diferente.
A paz energética, né?
É uma leveza, é uma liberdade, é, sabe, a vontade de correr, de pular, e de água, tudo isso internamente. E não aquela questão, ah, eu estou em paz porque não agredi ele. Não é isso. A melhor definição é a definição do Kisna. Cala de bobo. Coisa tá... Essa é a paz que eu falo.
Mas essa paz continua ouvindo, de repente, pensamento.
O pensamento vai continuar, ele vai tentar quebrar a paz, aí você tem que trabalhar de novo para retirar aquela força daquele pensamento, para se libertar, para deixar ele vir de novo. Sempre o pensamento vai estar presente ali, insistindo.
Mas, dentro da pergunta que você tinha feito antes,
então a hipótese é: observe a vida, observe o personagem e veja se dentro da vida há alguma leveza. Não em você, na vida.
Que assim, não muda nada, mas muda tudo.
Não muda nada, mas.
Muda tudo dentro.
É, muda tudo.
É, muda tudo. Não muda nada, mas muda tudo.
Muda a relação.
Então veja, se você olhar a vida, se você olhar a vida e a vida estiver pesada, a vida estiver arrastada, a vida estiver com muita preocupação, ao invés de você se dedicar a resolver a vida, dedique-se a mudar as suas escolhas. Sabe, dedique-se a mudar, eu vou falar essa palavra mesmo, mas não é, dedique-se a mudar suas preocupações. Sabe, a vida está preocupada com fulano, tá certo, deixa a vida preocupar, eu não vou me preocupar. Se a preocupação continuar existindo, continue negando o apego, o ligar-se a isso, até que você consiga lidar com essa pessoa sem a sobrecarga de estar preocupado com ele.
É aquilo que você estava falando antes, que você não liga nem mais para a lógica e nada. É, você molda os seus conceitos de acordo com o que te faz melhor. Pronto, mesmo
isso,
que você fala, né?
Isso é o terceiro ponto, que é o que eu falei do ensinamento. Quando você chega nisso tudo, você não se preocupa nem se é verdade. Sabe, o doutor está aqui, quantas vezes a mim pensaram na parede para querer saber se o que eu falei foi verdade, se está certo, se isso, se aquilo, e eu não acredito, e estão sofrendo, eu não. Sabe, esquece, usa do ensinamento aquilo que puder lhe ajudar, o resto esquece. Não precisa, e se você usar e lhe ajudar, não esquece de querer saber se está certo ou não. Moço, olha, prestem bem atenção, hein? Vocês vão levá-lo uma vida inteira em cima daqui e não vão conseguir descobrir uma verdade sequer do universo. Nunca vão descobrir nada que é certo. Não vão, não existe. Para você, durante a encarnação inteira, sabe o que é verdade? Aquilo que você chamar de verdadeiro, aquilo que você acreditar. Então não se preocupe em saber se o que você acredita está certo. Eu lembro uma vez o... Cadê a moça do São Carlos? Está aqui. O moço lá do São Carlos, aquele outro lá que ensinava lá. Isso. Ele perguntou, disse para mim assim, Joaquim, você viu tal notícia do cientista? A ciência está comprovando a coisa espiritual. Eu disse, olha, se a coisa espiritual, já que a ciência comprove que ela existe, você nunca foi espiritual, você é cientista. Jamais a coisa material pode servir para ensinar a você o que é a coisa espiritual. Porque, segundo Paulo, a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Então, tudo que a ciência ensina é contrário ao que existe no universo. Então, não importa o que você saiba nessa vida, você jamais vai conseguir saber nenhuma verdade. E se você jamais vai conseguir saber nenhuma verdade, trabalhe apenas como verdade coisas que podem lhe ajudar a defender a sua felicidade. Ele falou para mim uma coisa, eu acredito que Deus é causa primária de todas as coisas. É certo, ele acredita. Agora, mais do que acreditar, ele tem que dizer assim, eu uso Deus causa primária para me ajudar a me manter feliz. Agora, se existe, se não existe, se há Deus, se não há Deus, se ele é a causa, se ele é primário, se ele é secundário, não me interessa. Me interessa que quando eu uso isso, eu me mantenho em paz. Esse é o terceiro aspecto que eu perguntei. Onde usar, como usar e o que usar. Não importa, você pode ler a Bíblia de cabo a rabo. Pode ler o livro do Espírito de cabo a rabo. Se você não usar, você só fez igual Itante, ocupou espaço. Mais nada que isso. Então você tem que usar um ou outro. Você tem que entender alguma coisa. E você precisa ir experimentando igual a roupa. Aquela que lhe cabe melhor.
Mas então não dá para explicar nada para ninguém? Se você atinge isso, não tem como você explicar para alguém?
Explicar o quê para quem?
Por exemplo, vai, Jesus, ele não está tentando explicar para a gente?
Jesus? Nunca.
Não.
Jesus foi simplesmente um médium.
Talvez.
O Cristo que explicar para você, não. Cristo trouxe a espada para você atacar você. Não trouxe explicação. E mesmo assim, qual a verdade que o Cristo trouxe?
Conhece a verdade te libertará.
Qual a verdade que o Cristo trouxe? Qual a verdade que o Espírito da Verdade trouxe? Qual a verdade que o Krishna trouxe? Qual a verdade que o Buda trouxe? Qual foi? Alguém sabe me dizer? Hã? Não. Não. Isso é o que ela acreditou, por isso virou verdade para ela. Pode não ser para você. Então o Cristo não trouxe verdade. O Cristo trouxe uma série de informações que você julgou umas como verdadeiras e outras como não.
Mas então não tem como ajudar ninguém.
Ajudar? A quem? Como é que você vai ajudar alguém?
É que parece que...
Ouve bem. Como é que você vai ajudar alguém se você não ajuda você? Você só pode ajudar a você. Agora, a sua vida, o seu personagem, pode ajudar o outro. Mas aí não é você que faz, é Deus. Você tem que ajudar você. E que o outro tem que se ajudar. Sabe, com essa história da velhinha que queria atravessar a rua, não conhece? A velhinha que não queria atravessar a rua. Então é isso. Você tem que se ajudar.
Mas e se alguém pediu, falar assim, me explica. E você está sentindo uma coisa. E aí? Se alguém pediu.
Despersonalizar a vida. Quem pediu? A quem?
A vida pediu a vida.
Então deixa a vida responder. Não vai se preocupar com o que a vida vai responder. Antigamente, quando nós estudamos o livro do Chávio da Bíblia, eu dizia assim: Deus é quem pediu, Deus é quem ouviu. Tá certo? Só que Deus não é quem pediu e quem ouviu. Deus é o pedir também. Então, quando você diz alguém pediu a alguém, eu digo Deus deusou a Deus. Deus deusou a Deus. E você quer se meter nessa história? Compreendeu? Então, veja, não pode ajudar ninguém, porque a ajuda que você puder dar, não é você que vai dar, é a vida. E quem está pedindo não é o outro, é a vida.
Vai ter o que o outro precisa e merece também, né? Que
isso vai acontecer o que merece.
Não pode. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então quem vai ouvir a resposta jamais vai ouvir algo que ele não merece ouvir.
Então não tem resposta certa nem resposta errada. Tem o que saiu, o que foi falado, o que foi dito.
Agora, além disso, você pode ajudar. Tem uma campanha no mundo de vocês que eu queria que vocês engajassem nesta campanha. Parem de poluir o mundo.
Que é aquela coisa de você se
ajudar. Da energia. Você não polui o mundo jogando lixo, não. Você polui o mundo criticando o outro. Você polui o mundo querendo ajudar o outro. Coitadinho, ele está precisando tanto. Olha o seu pimento.
Mas é difícil isso, porque a outra pessoa faz você pensar que você fez o mal para ela. Isso para mim é muito difícil. Se a pessoa faz eu pensar que eu tenho que ajudar e que eu fiz o mal para ela. Então,
e por que isso é muito difícil para você? Vou voltar ao ponto que eu falei. Por que isso é muito difícil para você? Tá certo, mas por que é muito difícil para você não ajudar os outros? Hã? Não. Hã? Não.
Ele acha que está melhorando?
Porque ele acha que ele pode ajudar.
E o prazer de ajudar também está envolvido.
Que ele acha que ele pode fazer alguma coisa. Volta ao início, a base, ali, tudo é ali, é você aprender. A vida vive a vida. Sabe, tem algumas coisas que já riram tanto da minha cara, mas que vocês nunca compreenderam a profundidade. Moço, me diga uma coisa, o que é um jogo de futebol?
É um jogo de futebol?
Isso.
Dois,
concorda com isso, Kido? Jogo de futebol é isso?
11 contra 11.
Quem pensa diferente sobre o jogo de futebol? Sobre o que é o jogo de futebol?
Para mim são 22
contra. Para vocês são 22 contra. O que mais?
Competição.
Hã?
Competição.
Uma competição. O que mais? Moço do São Paulo, lembra do que é um jogo de futebol?
Não.
Não.
Hã?
Não.
Pra mim é um teatro pra enganar.
Não.
Não é comigo, você é.
Você viu quantas verdades tem aqui? Tudo isso é verdade para ele. O que é o jogo de futebol?
É um jogo de futebol.
Acabou. Um jogo de futebol é um jogo de futebol.
É aquela coisa que você fala, o problema não é saber, o problema é saber o saber.
Não, o problema é querer saber. Achar que é capaz de saber. E para achar que é capaz de saber, você primeiro precisa achar que você vive a vida.
Nossa,
eu não conhecia aquele pedaço. Deus pede, Deus escuta, e Deus age secretamente.
Deus é ação.
É ação. É por causa disso que a gente não entende.
Não é que por causa disso que você não entende.
Não, é uma explicação.
Sim.
Não é a causa, mas é uma explicação. Se tudo é Deus que age, ele que pede, ele que escuta, ele que responde.
Você conhece o livro do Chaves? Alguém aqui conhece o livro do Chaves, do Eclesiastes da Bíblia? É Salomão. Salomão diz assim: é tudo como correr atrás do vento. Você corre, nunca pega. É daí que surge isso. Veja, o jogo de futebol é um jogo de futebol. Não sei se é com 22, pode ser que em algum lugar seja com 20. Pode ser que em determinada hora seja com 10. Se você acredita que é com 22, você está criando o seu jogo de futebol.
É aquilo que você falou, o que é, é, e o que é.
E o que é, é. O que não é. Isso não sou eu que digo. Isso quem diz é o quismo. O que é real nunca deixou de ser. O que é irreal nunca foi real. É, essa é outra coisa que vocês precisam ter para vocês poderem se defender. O que é real, o que é irreal. O que é real? É pior do que não chega. É pior do que não chega. O que é real? Hã? Real de real mesmo, de realidade, não de realidade ilusória. O que é real?
Alguma coisa que a gente não sabe, né?
Que não é ideal, mas
é mais do que aquilo que você não sabe, é mais do que não sei. O que é real?
É aquilo que você fala, você só deve saber que você não sabe, que você só pode falar. Não,
não.
Não é o irreal.
Real é algo que você não faz a mínima ideia do que seja. Porque quando você fala e eu não sei, você já automaticamente se liga à ideia de que pode saber.
Ou que você sabe que não sabe, né?
Sabe que não sabe, mas pode saber. Eu tô falando que real é aquilo que é incapaz de você saber. É essa a ideia. A ideia é que eu não tenho a menor capacidade de descobrir a realidade. Por quê? Porque ela está além daquilo que eu consigo ver. Então, o que é irreal? Quando você entende isso, veja bem, quando você entende que tudo é irreal, o que faz com você? O que que essa ideia faz com você?
Perde sentido.
Não é isso. Não é isso. Hã? Não, não é isso. Quando você sabe que tudo que você sabe é irreal e que você é incapaz de alcançar a realidade, o que que isso faz com você?
Você
não tem mais dúvida na vida. Não importa qual seja a resposta para a sua dúvida, ela será irreal.
Eu achava que você sempre ficaria numa dúvida eterna, mas é o contrário.
Não, acaba com a dúvida. Acaba com a dúvida porque você começa a colocar a sua incapacidade de saber a resposta. E isso dá uma paz imensa. Quando você alcança um ponto em que você consegue assistir a vida tendo a consciência de que você é incapaz de conhecer a verdade, incapaz de conhecer a realidade, você não tem mais dúvida na vida. Você não tem mais preocupação na vida.
Mas sabe qual é o problema? Eu vou querer me convencer disso. Tipo assim, como que eu posso ter certeza que não dá pra saber nada? Vai que dá, sabe? Como que dá pra saber que não dá pra saber? Não dá pra ter certeza absoluta que não dá pra saber.
Ninguém nunca vai conseguir te dar essa resposta. Você vai morrer em sofrimento. E pior, vai morrer em sofrimento e vai viver em sofrimento depois que morrer. Então veja, agora você está feito uma opção. Escolha, você vai continuar buscando saber se isso é verdadeiro ou não? Você que sabe.
Para quem pode repetir para mim, quero escrever no teto do quarto,
para todos falando. Você é incapaz de saber o que é real. Você é incapaz de conhecer a verdade. A partir daí, para que querer saber o que é verdadeiro? Para que ficar preocupando se é verdade, se está certo? Serviu, usa. Não serviu, joga fora. Tem muito ensinamento na Bíblia, muito ensinamento em todos os lugares, para você ficar guardando coisas que não servem para nada. Só está entulhando o quarto. Usa o ensinamento. Deu certo? Louvado seja Deus. Não deu certo? Acabou. Quero nem saber disso. Agora, se você ainda quiser perguntar se você tá, se isso é verdade absoluta, se isso está certo, eu vou dizer isso para você. Jamais você vai saber. Agora, vai morrer tentando. E pior do que isso, sabe o que é pior que isso? É que um dia, por descuido, você vai acreditar em alguma coisa e vai achar que contou a verdade.
Mas e como que você sabe?
Hã?
Como que você consegue saber que dá para não saber?
Como é que eu consigo saber que não dá para saber? Porque eu vejo além da matéria, além da ilusão. Você acha que eu estou vendo você?
Não sei.
Eu estou vendo você, não você. Compreendeu? Eu estou vendo você, não você.
Ele está lá agora. Eu vou te mudar de lugar, vocês estão lá
pegando. Olha. Aí, boa.
Você está na luta, já tem. Agora deve ser alguém.
Puleu, não tem problema.
A gente fala da vida é a humanidade, então.
Não.
Então, é o que a gente consegue da vida, a gente consegue com a humanidade. Quando a gente se desliga da humanidade, fala, desliga da vida, observa a vida, desliga da vida. Você está se desligando da humanidade.
Humanidade, para mim, não é bem a vida. Humanidade, para mim, é um conjunto de normas e regras de como viver a vida. É hábitos e costumes do povo humano. Não é a própria vida. A própria vida que eu falo é o ato, é o acontecimento. Por exemplo, você está aqui é vida. O que você está pensando, como você está interpretando você está aqui, é a humanidade. Pergunta.
Quando você diz que você não está vendo ele, que você não está falando só para nós aqui. É isso?
Eu não estou falando
só para nós.
Só para o encarnado.
Eu só estou falando para o encarnado. Eu não falo para espírito.
E agora?
Para eu falar para espírito, o espírito precisaria ter ouvido para ouvir. Então eu só falo para encarnado.
Mas você acabou de falar, não estou vendo você, estou vendo você. Quem é você que você está vendo? Essa é a questão.
Ah, essa é a questão. Você vai morrer sem saber. Você vai morrer sem saber. E vai ficar sofrendo querendo saber. É a pergunta de $1 milhão. Quem é o observador que observa a observação? Beleza. É, então, olha, você fala para espírito e espírito não tem ouvido. Como é que eu vou descrever para vocês? Cadê o moço? O moço, vem cá, por favor. É, você, por favor. Responde para ela o que é um espírito.
É um espírito?
Está no livro do Espírito.
É o princípio inteligente da natureza.
Não, o princípio inteligente é uma das suas propriedades.
Uma das suas propriedades.
Que é o Espírito?
É o
Espírito. Um brilho, um calão. O Espírito para nós é alguma coisa, mas para vocês é nada. É um brilho, é um calão. Como é que eu vou explicar para você como é um calão? Então não há como, não é que eu não posso explicar, é que você não pode saber, você não consegue entender.
Eu entendo, eu entendo. Mas tá, então, que eu vou falar para o desencarnado também?
Não, eu não falo para o desencarnado.
Se tem aqui desencarnado, tem, né?
Muitos.
Então, aí o senhor não está falando para
ele? Não.
Ele está falando o quê?
Hã? Porque desencarnado não fala, desencarnado não ouve.
Mas
não,
não
falo. Uma vez a minha filha perguntou para eu assim: Joaquim, o espírito fala com o outro? Se não, o espírito não tem boca nem ouvido. Como é que vocês fazem? Que pensamento? O espírito não pensa. Pensamento é você. É você. Não foi, você não pensa. Você é o pensamento. Aí eu disse para ela: é assim, ó. Eu emito amor, ele recebe amor, entende que há o que eu quis dizer e manda amor para mim. Aí ela respondeu para mim: deve ser sapo, hein?
Voltando aqui, a questão do que é espírito, a questão é 23 e a pergunta é: o que é espírito?
É, primeiro ele responde: princípio inteligente do universo. Aí depois ele fala. Não, o princípio, a inteligência é uma propriedade do espírito. E aí que ele fala que é um calão, um bilho.
Depois ele fala que para vocês é nada e para nós é alguma coisa. Para vocês encarnados.
Para nós encarnados. Então não é nada. Agora, veja, para vocês é nada. É isso que você precisa gravar. Para vocês é nada. Agora. Se o espírito para vocês é nada, por favor, levantem a mão quem já viu o espírito. Como é que você viu o espírito se o espírito para você é nada? Então, veja, acreditar que você viu o espírito é uma ilusão.
Você viu
o fantasma. Você viu o perispírito. Você viu o perispírito. Uma malha energética que envolve o espírito.
E quando você diz que você, sendo espírito, vê espírito, significa que você sente espírito?
Poxa, veja, é muito difícil tentar explicar, botar em palavra para você, vocês não vão entender. Vocês não vão entender, você não sabe o que é sentimento, que de lá sentiu um sentimento. Agora, tudo isso é pra...
Ainda bem.
Acho que quebrou a cadeira.
Dentro de um...
Mas a máquina não.
Agora, de tudo isso, você tem que guardar essa mensagem. Para vocês é nada. Para quê? Para quê? Veja bem, é outro ponto que nós precisamos conversar. Para que você precisa saber que para vocês o Espírito é nada? Não. Não. Isso é importante também.
Para nós ter a ideia de que o humano não é um Espírito.
Não.
Existe essa divisão entre...
Não. Não, o que é? Não, mas é. Não.
Porque para nós. É que nós não temos capacidade de entender assim, o Espírito, né? A inteligência humana não tem capacidade de entender.
Este é um dos pontos muito fortes com relação à questão dessa boca de. Prevenir a sua felicidade, essa boca de você, até da própria espiritualização. Você precisa entender que o Espírito é nada para você e que você jamais vai conseguir saber o que é. Sabe para quê? Para parar de enrolar você mesmo. Para parar de achar que porque você vai na igreja e reza o texto, você está fazendo alguma coisa. Para parar de achar que mediunidade é sinal de que você é muito elevado, que você é especial. Para você parar de achar que você é capaz de tirar o obsessor de quem merece ser obsessor. Sabe, nós depois uma vez num centro, uma casa espiritualista, tinha 300 pessoas. E eu perguntei, o que vocês vêm fazer aqui? Ah, nós vêm aqui aprender sobre o mundo espiritual, nós vêm aqui aprender a volitar, nós vêm aqui aprender não sei o que. Eu digo, mas o Espírito para o ser humano é nada. E aprender a volitar, todo Espírito sabe, ou vocês nunca foram Espírito. Mentira, vocês vêm aqui para enganar vocês, para dizer que estão fazendo alguma coisa, quando não estão fazendo nada. Pela sua espiritualização. Sabe, vir ao Visoaquim, ir no centro espírita, não vale de nada para a sua espiritualização. O que vale é como você vive. E vocês ficam preocupados em ir ao centro espírita, aí é uma igreja, aí não sei o quê, meia hora por dia, e o resto, 23 horas e meia, não estão nem aí para a felicidade. Por quê? Porque acreditam que sabe o que é espírito. Porque acreditam que sabe como é lidar com o espírito. Porque acreditam que sabe como é o mundo espiritual. Esse é outro ponto importante. Você precisa defender a sua felicidade dos ataques da religiosidade, do ataque do conhecimento espiritual que você imagina ter. Por quê? Porque lê um livrozinho. Não importa qual seja o livro. Ah, não, eu já estudei isso, já li aquilo. Mas está lá escrito que você não pode saber. O livro do Espírito é o tempo inteiro assim. Não é bem isso, mas é parecido com isso. É próximo a isso. Eu vou usar como exemplo. Mas vocês acreditam que sabem a verdade. Ainda acham que são capazes de julgar outros espíritas que falam diferente. Sabe, não há ataque maior a sua espiritualidade do que a sua religiosidade. Vocês precisam se prevenir contra esses ataques. E a prevenção passa por aí. Eu sou incapaz de saber o que é um espírito. Eu sou incapaz de conhecer o mundo espiritual, porque eu estou aqui. Porque só o que vem à mente é real para mim. Sabe, isso nós vamos deixar bem claro amanhã. Acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de brincar, de acender velinha para santo. Acabou o tempo de brincar, de achar que você ir trabalhar, receber uma entidade, é uma glória. Acabou o tempo de você achar que pode existir um médium que é capaz de fazer cura.
Tudo que for sagrado, né?
Tudo que é sagrado para você, e isso está na Bíblia. O sagrado será atacado. Mas será que vocês não aprenderam com esse médium aí, famosíssimo, o que aconteceu depois? E tem outros no meio aí. Sabe? Que Deus causou pirralha é esse? Que o médium pode curar a doença que o Deus criou?
Tirar a prova que o Espírito escolheu.
Isso. Já está atrapalhando a evolução. Então essa questão da religiosidade, essa questão do mitichismo, do mítico, tudo isso ataca a sua felicidade, ataca a sua busca da felicidade. É preciso você de ter muito essa consciência para não deixar isso de tomar forma em você. Não, sabe, eu adoro quando eu digo, quando eu vejo, ah, eu sou filho de Xangô, nada me atinge. Tá bom, senta no formigueiro para ver. Não tem essa não, de Orixá não vai proteger ninguém, a não ser que você mereça a proteção. E aí não vai ser ele que protegeu. Que protegeu foi Deus.
Deus que faça assim.
Sabe, esse é outro ponto importante quando se fala na defesa. Ouça com muita atenção. Nada pode salvar você. A não ser você. Nada pode lhe fazer feliz. A não ser você. Só você tem a capacidade de agir sobre o mundo para que você seja feliz.
E você não pode fazer ninguém feliz.
Hã?
E você também não pode fazer ninguém feliz.
Você não pode fazer ninguém feliz. Por quê? Porque a felicidade vem de dentro. E a felicidade só vem de dentro quando você limpa o caminho para ela.
Joaquim, use meu merecimento.
Onde vem o merecimento? O merecimento vem do seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Quanto mais você for feliz, mais você vai merecer ser feliz.
É quase como se você não tivesse merecimento, então, porque se você precisa fazer, você não merece, né? Porque você tem que fazer. Merecer parece que é uma coisa que vem para você, mas se você precisa fazer, não é merecimento, você precisa fazer.
Merecimento. Eu acabei de dizer para você. Eu acabei de dizer para você que a felicidade vem de dentro. Mas você precisa limpar o caminho. Então, para você merecer que a felicidade venha, você precisa abrir o caminho. Quanto mais caminho você abrir, mais felicidade vem. Então, sim, precisa haver um merecimento. Um merecimento de você, vamos dizer assim, desentupir o cano para a felicidade vir.
Esse é o trabalho.
Esse é o trabalho.
Você não vai até ela, você só deixa.
Você sabe?
É porque ela já existe. Não.
Ela está dentro de você.
Então você só precisa desempana.
Está aqui dentro. Na verdade, não aqui dentro, é aqui dentro.
Como é? Como é?
Não aqui dentro, mas aqui dentro.
Como assim?
A felicidade está em você, não no humano. É bichinho de você abrir o caminho para a felicidade surgir dentro de você e se refletir no humano.
O espírito sente, o espírito não pensa.
O espírito só sente. E eu diria para você que o espírito sente, e o sentido do espírito é um pensamento. O problema não é pensar ou deixar de pensar, o problema é que vocês acham que sabem o que é pensar.
Então, por exemplo, o sentimento e o espírito, você poderia dizer que são a mesma coisa?
Não, o humano e o pensamento são a mesma coisa. O espírito não é o pensamento.
Por exemplo, o espírito fala que o espírito tem propriedade da inteligência, mas ele é único, então ele não pode ter propriedade.
Acabei de dizer, o problema é que vocês acreditam que sabem o que é pensar. E pensar não tem nada a ver com inteligência.
Espírito,
né?
Não,
não,
é
não, não. Este princípio inteligente faz ele pensar, não é o pensar.
Faz ele pensar.
Pensar é um programa, né? É uma extensão.
Pensar só existe para o ser humano. Pensamento para vocês é uma história, são palavras. No universo não existe forma, se não existe forma, como é que vai pensar? Todo pensamento é uma forma. Imagem, palavras, enredo.
Esse está sempre voltando uma história. Entre aspas, sentimento.
Reflete.
Reflete.
Fica melhor.
O resumido sente e aí aparece uma coisa.
Não aparece. Veja. Paboche só é consciente o que passa pela mente. Ou seja, o que é pensado? Nada que não seja pensado existe. Concorda com eu? Então o que, que ele é?
Um pensamento.
Chega. Ah, mas não tem o espírito. Esquece. Espírito é espírito. Ele é o pensamento seu. E é o pensamento do espírito dele. De tudo que existe para você é pensado. E isso que é pensado é a sua, o texto da sua palavra. A palavra do Espírito. É o texto. E a reação ao que é pensado, que também é um pensamento, é uma emoção, é a múltipla escolha para você escolher o que quer.
O pensamento ele te dá possibilidades de sentimento. E aí você sente uma coisa.
Pensamento que é uma história. É, ao final dessa história é apresentado para você uma série de opção de emoções. E você escolhe a que você quer.
Só no final da história.
Mas não é o final do acontecimento que você. Porque olha, o que é alguém dar um tapa na cara do outro? Não, é um pensamento. É um pensamento que cria a ideia de existir uma mão que contou na cara do outro. Então é um pensamento. Tudo é um pensamento. É quando a mão acaba de contar, vem a segunda etapa do pensamento. Essa é a primeira etapa que eu chamo de pensamento descritivo. Aí vem a segunda etapa que é pensamento qualitativo. Olha, que agressão. Ele deu um tapa. Que coisa de covarde, que isso. E aí, acabou? Aí vem. E agora, como você vai reagir a isso?
Aí vem o quantitativo, eu dou quatro tapas.
Aí você encolhe. Entendeu agora?
É.
Agora, tudo isso, você não tem o menor controle. Tudo isso, você não tem nada a fazer com isso. Por que se preocupar com isso? Dela aí me responde, porque é outra coisa. Por que se preocupar com isso?
É porque eu acho que eu preciso entender para me libertar disso.
Isso é desculpa que a mente está dando. Eu estou falando a você que sabe que não pode saber de nada, que sabe que não vai entender nada. Por que se preocupar com isso?
Curiosidade
besta. Só um minutinho, só para não falar aqui. Essa é outra coisa que a mente cria para enrolar você. E você se deixa levar achando que é certo. Você tem que ser curioso sobre isso. Achar que você precisa entender isso.
Você acha que vai chegar em algum lugar.
Nessa hora, preciso você se afastar de você, dizer, pergunta, mas eu não vou me envolver nisso. Eu estou dando corda, estou respondendo, para ver até onde você vai cair na real. Eu estou falando com todos, não é só com você. Sabe, o quanto vocês estão preocupados em conhecer. E o quanto vocês estão preocupados em serem felizes. Porque enquanto vocês estão preocupados em serem felizes, conhecer, vocês não estão nem aí para a felicidade.
Não, é só um comentário, é que nesse contexto aí, a coisa já começou mal, né? Porque aquilo que a mente está dizendo não é aquilo que aconteceu.
E é o que a mente está dizendo, não é só o que aconteceu, o que a mente está dizendo que é o que ele está compreendendo, não é ele que está compreendendo, é a mente que está dizendo que ele está compreendendo. E ele está achando que ele compreendeu ou que ele não compreendeu e que ele precisa compreender. Tudo isso é a mente criando e você vai se perdendo neste labirinto. Labirinto. Você fica se perdendo neste labirinto e não vai chegar a lugar nenhum. Foi neste ponto que nós chegou com o mocho da Folheta, quando ele disse para mim, Joaquim, eu tô maluco. Por quê? Porque a cada resposta que você me dá, cada pergunta você me dá uma resposta que abre mais 1000 perguntas. E o que que eu faço? Eu digo, para de perguntar. É a hora que você tem que desbavar a mata e andar. Andar sem saber de nada.
Desacelerar o pensamento.
Não é desacelerar, é desligar. Porque na hora que você não pode agir sobre o pensamento, você não pode acelerar, nem desacelerar. Mas na hora que você se afastar e se desligar, ele se desacelera. Para, é isso aí. Compreendeu?
Desligar totalmente
não é possível. Não, é se afastar. Se afastar. A vida está fechando. A vida está preocupada em saber. Eu não vou perder tempo. Este é que é o grande problema. Assim como a espiritualização, a religiosidade atrapalha a espiritualização, a busca científica, a busca cultural atrapalha a sua espiritualização.
E parece que é sempre uma armadilha, porque aí você
sempre
fala, então entendi. Pronto. Aí de novo. Ah, pronto, então eu não vou.
Aí você fala, ponto, entendi. Aí eu falo outra coisa, sua mente diz, pera aí.
Não entendi.
Eu já não entendi agora? É. Não era aquilo? Como é que é? Sua mente fala, não foi eu que falei. Aí você entra de novo, começa.
E não tem saída. Isso que dá desespero. Você fala, mas aonde? Para onde? Porque você fica girando e não tem para onde ir.
Mas sabe o que poderia ser uma, sei lá, eu penso, sei lá, Pai Joaquim, o próprio esse não tem saída já é uma saída. A saída é não buscar saída.
Você nunca vai cair nisso.
É, você cai de novo, toda hora.
Na hora que você pensar não tem saída, então a ceia a saída, você vai dizer, ela aí, será que não tem mesmo? Só tem uma forma de você lidar com esse pensamento. Lidar com isso.
Meditação.
Eu já até dei a dica para ver se você falava. Você conhece o livro do Espírito. Mas você não embarcou na minha dica. O que é Deus?
É a grande pergunta.
Não, ele está lá no livro do Espírito.
Isso
inteligência suprema em cada um.
Não, pergunta 15, Ju.
15?
Será que nós não podemos saber nada sobre Deus?
Você vai ficar louco se tentar saber.
Pergunta
15. É impossível a gente ter ideia. O livro dos Espíritos fala isso.
O livro do Espírito diz, é impossível você conhecer Deus. E, ademais, não se preocupe com isso, porque se você se preocupar com isso, você vai cair num labirinto do qual não logará sair. E mesmo que você soubesse o que é Deus, qual a vantagem? Só faria de você mais arrogante do que é. Então, ao invés de se preocupar com o que é Deus, preocupe-se em libertar-se dos seus vícios, preocupe-se em libertar dos seus problemas, que é o que você esquece, enquanto está preocupado com o que é Deus. Livro do Espírito. Está aí. E você continua até hoje querendo saber o que é Deus. Porque quando você quer saber o que é o Espírito, você quer saber o que é Deus. Porque Deus é tudo. Se você quer saber o que é a matéria, você quer saber o que é Deus, porque Deus é tudo. Parem de procurar aquele saber, porque vocês entram num labirinto do qual nunca vão sair. E se conseguir sair, se conseguir saber, que vantagem você leva? Em que saber o que é Deus? Em que saber o que é o Espírito? Em que saber o que é o mundo espiritual? Vai facilitar a sua luta contra o mundo material? Mas não vai, só vai lhe tornar eu sei. Então pare e dedique-se a trabalhar com as suas imperfeições, que é isso a palavra que está no livro do Espírito.
Mas saber o que é Deus não ajudaria, porque você saberia todo o futuro, todo o passado, você consegue fazer tudo.
Só que você saberia o passado, mas você não veria o seu passado como imperfeição.
Aí você não ia nem querer resolver mais nada.
E aí tem outro detalhe também, tem muita gente que seria bom não saber do passado.
Eu preferia não saber.
Essa coisa da religiosidade.
Ah, é sério? Pode ter feito hoje.
Vocês colocassem na mão da religião.
Não, na verdade não é você se colocar na mão da religião. É você usar a religião para fingir que você está fazendo alguma coisa. É nesse aspecto que eu falo do misticismo, que eu falo da religiosidade. Porque aquele que acredita que a elevação espiritual dele acontece porque ele trabalha incorporado no centro espírita toda quarta-feira, esse está se enganando, porque ele não está fazendo nada. Então ele está enrolando para não fazer aquilo. Para que você nasceu, segundo o Espiritismo?
Obras.
Não, segundo o Espiritismo. Não. Fazer a?
Reforma íntima.
Esse é que é o problema. Ao invés de você fazer a reforma íntima, você vai trabalhar como médium e acha que resolveu a vida. Ela, o como é o nome do moço, o moço que o protestante, ele acabou justamente com isso, que você culpava a sua inocência. Hoje vocês culpam a inocência estudando o livro do Espírito, culpam a inocência trabalhando incorporado, culpam a inocência rezando um terço. É nesse aspecto. Então, além, você usa a religiosidade ou a própria espiritualização como uma desculpa para não fazer a reforma íntima que você veio para fazer. E a própria busca científica do mundo espiritual também é usada da mesma forma. Hoje em dia tem faculdade espírita. Para explicar o quê? O que você não pode saber? Veja, não estou, volto a dizer, não estou criticando, não estou falando errado, só estou dizendo que você acreditar que aquilo vai resolver a sua vida, você vai estar apenas se enrolando, porque o que você estuda lá diz que aquilo não serve para resolver a sua vida.
É o fruto do conhecimento, você acha que o conhecimento vai resolver a sua vida?
incho. Você acha que o conhecimento vai resolver. Por saber, você vai resolver.
Vai saber o bem e o mal, e aí você vai conseguir separar, e você vai separar o mal da sua vida, e ficar só com o bem.
Pessoa,
nossa, né? Vocês ouviram o que ele falou, não?
Sim.
Pode repetir, por favor?
Que você vai saber o bem e o mal, e você vai separar tudo o mal da sua vida, e vai ficar só com o bem.
É, não
tô... Ouviram o que ele falou, não?
Ele quer só...
O que, que ele acabou de falar? Hã? Ele acabou de comer a maçã.
Sim.
É exatamente isso que a cobra diz para Eva. Que morrer nada, Deus não quer que você coma para não ter os olhos abertos e ser como ele, saber separar o bem do mal. Exatamente isso. Ou seja, ao invés de vocês negarem o que trouxe vocês para cá, vocês vêm para cá fazer. E acha que o fazer lixo é o que vai salvar lá. Três diabinhos do outro lado vão dizer o quê?
Eba.
Surpresa, não era bem isso, não.
Volta, mais uma vez.
Então, Bezão, você acabou de me perguntar no início como fazer. Porque nós falamos antes o que fazer. Como fazer? Está aí. Sabe, parar de se enrolar. Parar de achar que você sabe o que é verdade, o que é real, o que é certo. Parar de achar que existe um você que age, em vez de a vida que age. A parar de achar que você é capaz de conhecer. E parar e começar a aprender a assistir a vida. Todo processo é o processo de aprender a assistir a vida humana.
É por falar em volta, em todos os espíritos que você falou, em prova final também, né? Quando vão ser vir todas as matérias para aqueles espíritos que estão ligados aqui a nós, a maioria não vai ter o direito de reencarnar por aqui, ou qual é o outro estágio que contém nós? Quer dizer, eu não vou, né? Quem vai, está ligado a mim, o espírito está ligado a mim.
Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando você fala assim, é outra coisa que vocês precisam entender. Quando vocês falam assim, será que o espírito que está ligado a mim, ou o espírito que sou eu, não vai ter outra chance de encarnação? Parece uma fala, sabe, meio isuticha. Poxa, sacanagem, não vai ter mais uma chance?
Não, aqui na Terra.
Pois é. Poxa, sacanagem. Não, mais uma chance?
Esse é outro... uma segunda chance.
Então... Esse é outro detalhe que atrapalha muito a busca da felicidade de vocês.
Eu acho que seria um incentivo.
Vocês já encarnaram um monte de vezes, já fizeram merda um monte de vezes.
Imagina.
Então vocês não podem se tratar como pobre coitado que estão encarnando a primeira vez, coitadinhos. É preciso vocês começarem a identificar que vocês estão num processo há muito tempo, vocês, que eu digo todos que estão aqui, estão num processo há muito tempo e já fizeram um monte de besteira. Estão tendo mais uma chance. E ao invés de se preocupar com uma nova chance, se preocupar em aproveitar essa.
Minha ideia é realmente essa, incentivo a aproveitar essa.
Este que é o problema. O ensinamento das sucessivas encarnações, que é muito mais antigo que o Espiritismo, levou a Alaquili.
É.
É o japonês que sabe, não deu conta, mata, eu vou voltar, tem problema. Mas não é. Cada encarnação você tem uma responsabilidade, você tem algo para fazer. Então esqueça a ideia de nova encarnação. Eu diria mais, não se deixe enrolar pela ideia de ter uma nova encarnação.
Porque a gente vai postergando as coisas, vai jogando para frente, né? A minha ideia não é essa. A minha ideia é essa pergunta. Ela, a ideia é a motivação que nós temos que ter disposto a trabalhar bem essa oportunidade de agora. Essa, né?
A motivação que você... Só existe uma motivação para você trabalhar bem agora. Estalam agora. Eu sou vivo, eu estou encarnado, recebi uma oportunidade, vou fazer, tentar fazer. Mas se você for espelhar a próxima, porque dessa vez seus filhos são muito bonitinhos, porque dessa vez você nasceu com muito dinheiro, não vai se preocupar, ou como disse uma pessoa uma vez para mim, Joaquim, não quero mais que você venha aqui, porque a gente está muito novo para pensar nisso. Deixa a gente ficar velho, perto de morrer, aí vai e fala.
Eu, pessoalmente, não tenho essa preocupação e também acho que a reencarnação é uma colocação do Kardec, mas didática. Porque como é que se ia entender na época, né? Hoje eu sei que é um pensamento, nós somos um pensamento.
Ele só queria acabar com a ideia do inferno, né? Do fogo eterno.
Sim, sim. Aqui no museu tem uma coisa, é.
Deixa eu falar, pai.
Não, eu sempre tenho essa impressão, é que esse negócio que o Krishna fala e que você fala, que a gente tem que assistir a vida, sempre me dá a impressão que perde a graça a vida. Sabe, mas eu quero fazer alguma coisa, vou ficar assim.
Tá cheio, meu amigo. De quantos anos você tem?
30.
Você ainda vai chegar um dia a você entender que por mais que você queira fazer alguma coisa, você não consegue fazer o que quer.
E já não estou fazendo agora, não achando que estou fazendo.
Então veja, se você já agora sente que não dá para fazer o que você quer, só resta para você sentir a vida. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, da sua declaração de incapacidade de fazer alguma coisa, nasce a sua capacidade de ser feliz. Quanto mais você declarar-se incapaz de fazer, mais feliz você vai ser. Quanto mais você achar que faz, mais infeliz você vai ser. Mas eu quero só aproveitar... Porque essa questão que eu falei da encarnação tem algumas coisas práticas na defesa da sua felicidade. O que são? Você não vai gostar.
Eu tenho que gostar de alguma coisa?
Não, eu não vai gostar. Ela falou eba aí, mas não vai gostar. O que que saber que existe reencarnação pode lhe ajudar para você defender-se contra o ataque do sofrimento?
Eu acabei de dizer que reencarnação para mim foi um termo muito mais didático do que outra coisa. Né?
Há múltiplas vidas. Pô.
Tá. Múltiplas vidas são as chances que nós vamos ter de um possível mau aproveitamento agora.
Não.
Que eu não sou o que eu estou agora.
Não.
Eu não entendo.
Isso aí também. Que você não é o que você tem agora. Porque, por exemplo, você hoje é mulher.
Sim.
Mulher tem um valor. Homem tem outro. Eu já costumo perguntar para os homens, cadê a sua feminilidade de outra vida? Então, do mesmo jeito que a sua feminilidade de outra vida subiu, a sua masculinidade dessa vai subir. Então, não se apegue aos conceitos masculinos. Este ponto, sim, ajuda você a superar conceitos. Por quê? Porque você passa a saber que já pensou de forma diferente em outras vidas. Mas tem mais uma coisa importante.
Uma coisa que eu costumo pensar, é que eu, humano, vou morrer e desaparecer.
Isso também ajuda você.
E mesmo que haja outra vida, porque eu não sei.
Não é você que vai viver.
Não vou lembrar.
É você que vai viver. Então, não você.
Então, de uma certa forma, eu penso que seria uma boa eu me preparar para...
Também, pra se você continuar preso nisso aqui, você vai continuar vivendo e sair o é da vida. Se está feliz, continua. Se não está, também se livra. Mas tem outra coisa muito mais importante.
No meu caso pessoal, assim, me ajudou, porque eu respondeu o que era injustiça, assim, porque eu sempre ficava, essa criança nasce com problema, não sei o que é ele, cadê a justiça de Deus, sabe? Essa coisa básica do espiritismo, que a reencarnação explica a justiça divina, isso me ajudou bastante, assim.
Quase chegando lá.
A minha ajuda a me desapegar um pouco mais. Falou, bom, se Roma caiu, tudo caiu. Se já foi lá no passado. Essas coisas assim, de império, de governo.
Fala. A justiça divina fala muito, né?
Estou entendendo que é para você se conhecer.
Tudo fácil.
Hã? Chanquiança, né?
Não é mais agora. Estou me despersonalizando.
Não existe quem. Se existe sucessivas encarnações, o que é que acha?
O espírito velho. O espírito como outro qualquer.
Exato.
O espírito velho.
Não tem criança.
Não tem marido.
Ah, não. Tem mãe. Não. Isso aí não tem, já não tem mesmo. Eu estou falando da questão da encarnação, na questão principalmente da criança. Não existe criança. O que ela é? Não. O que 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 que ela é?
Reencarnação?
Ela é a encarnação de um espírito. Ela não é uma criança. Ela, enquanto ser humano, é a encarnação de um espírito. Assim como você é a encarnação de um espírito. Você acha que pode escrever a história da encarnação de um espírito? E você acha que pode mudar a história da encarnação de um espírito? Você acha que pode proteger a encarnação de um... Está vendo como vocês sabem e não sabem de nada? Que não usa o que sabe. Ela não é nem empírica. Ela é empírica, ela não. Ela é a encarnação, ela é uma história. Uma história que o Espírito pediu para que existir. Que por acaso nessa história você está como... Como é que chama?
Progenitora.
Não! Tem a tita principal e o... Isso!
A escrita na peça. Sistema.
Vocês precisam se... prevenir, se defender. A moça ainda falou, não existe marido, não existe mãe. Né? Vocês precisam se defender dos personagens humanos. Eles não existem. Não existe o seu marido, não existe o seu filho, não existe a sua irmã, não existe a sua mãe, não existe o seu pai. Você precisa se defender disso. Porque enquanto você não se defender dessa ideia, o que acontece?
Vai sofrer
pelo outro. É por isso que eu disse que ela não ia gostar. Porque esse é o assunto principal que nós conversamos toda vez.
Eu vou ajudar.
Sabe, o fato de você conhecer a ideia da reencarnação, ou seja, a ideia das sucessivas vidas, tem que levar você a entender que não existe o personagem. O que está ali é uma encarnação que vocês têm, são interdependentes. Só isso. E que essa encarnação, por acaso e por necessidade sua e do outro espírito, possui determinados valores, determinadas posições para poder zelar o karma de cada um. Então, não é sua filha, ela é seu karma. E você não é a mãe dela, você é o karma dela. Na hora que você aprender a lidar com a sua filha, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, como sendo o seu karma, não karma no sentido de punição, mas karma no sentido de oportunidade para você aprender a superar as coisas humanas, você vai viver em paz e feliz, sem deixar de tocar a falda quando tiver que tocar. Não é por isso que vai ficar cagada a vida inteira.
Fica leve.
É isso que eu estou querendo dizer. E vocês não alcançam isso, sabe por quê? Sabe por que vocês não alcançam isso? Estão preocupados em querer saber o que é Deus. Vocês não conseguem pegar um ensinamento e tentar, a partir daquele ensinamento, ver a vida. Colocá-lo na vida. Sabe o que adianta você acreditar em encarnação? O que adianta você bater nos peitos e dizer, eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, se você não vive uma encarnação?
É simples, né? Não são uma super coisa complexa, uma super coisa, são as coisinhas bem básicas, né, que a gente não aplica.
Sabe, não é dizer que isso está escondido, não. Tem uma pergunta no livro do Espírito que eu acho que só eu falo dela. Que o Cadeco pergunta para o Espírito da Verdade. O Espírito da mãe que vai se preocupa com o filho que fica? E o Espírito da Verdade responde, sim, se preocupa, de acordo com o seu grau de evolução. Quanto mais atrasado, mais se preocupa com o filho que ficou. Então veja, apesar de estar no livro do Espírito isso, ainda vem o indeljá a mamãe, ainda vem o fazer festa para a mamãe, dentro do centro espírita. Sabe, indeljá a maternidade.
Mas aí acontece que nem Jesus falava, o mundo inteiro se volta contra você se você segue isso, porque sua mãe vai se voltar contra você, seu pai, sua família inteira vai se voltar contra você, porque você vai meio que deixar todo mundo lá.
E daí? Você precisa de alguém? Enquanto você precisar de alguém, pobre de você, vai sofrer muito. Você só vai conseguir ser feliz na hora que você se libertar do mundo.
O Chico Xavier uma vez falou que as mães podem ser as maiores obsessoras dos filhos depois que eles
ficam
encabulados. E tendo, é isso que eu quero. Agora vamos começar a caminhar para encerrar, que nós conversamos um monte de coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam se defender do sofrimento. Precisam defender a sua felicidade. Para defender a sua felicidade, você precisa, acima de tudo, achar a felicidade é a coisa mais importante. Buscar a felicidade com todas as unhas, com todas as garras. E para buscar a felicidade, vocês precisam usar o ensinamento como arma para matar algo dentro de você. Agora, para usar esse ensinamento, vocês precisam se desligar da questão da busca do conhecer o ensinamento. e começar a pegar cada ensinamento e entendê-lo. Ou seja, falar no ensinamento de G, acreditar nisso, o que faz, o que altera na minha forma de viver a vida. É isso que eu acabei de falar quando eu falei a busca de conhecer Deus, você vai se perder num labirinto. Quando você lê aquilo, você diz assim, fala, eu tenho que procurar, parar de procurar entender as coisas. Mas você lê aquilo e não para de procurar entender. Quando eu falo da mãe, ela já sabe até, eu acho que já sabe até a pergunta de qual é que eu falo isso sempre, mas ela não para de querer se preocupar com o filho, de querer mandar no filho, de querer organizar a vida no filho.
Olha só, pai Joaquim.
O ego já vai se defender.
Pai Joaquim, não, o Guilherme já falou para mim que eu, depois do Joaquim, estou bem melhorzinha.
Que bom. É isso que vocês precisam. E este é o momento. Nós estávamos falando da questão das coisas ficarem mais difíceis. Vão ficar mais difíceis. Mas vão ficar mais difíceis não no sentido de que as coisas vão ficar difíceis. No sentido de acabou a mulher.
Ampulheta está no fim.
Não é ampulheta.
Não, eu digo, mas a ampulheta também está no fim, né?
Acabou a mulheta.
Acabou
a muleta.
Nós vamos conversar com mais calma sobre isso amanhã. Mas eu não sei, os mais antigos devem lembrar de eu já ter dito isso. Hoje em dia não vai mais encarnar nenhum mestre para vir, para trazer ensinamento, como já foi. Também não vai mais aparecer orientadores para criar gurus, como foi o caso do Kardec, como foi o caso do como é que é o nome do outro lá? Do Alabi lá. Isso, do Maomé, que o anjo Gabriel veio, também não vai ter mais. Aí, os gurus também vão acabar. Ou será que vocês ainda não entenderam isso? Quanto já apareceu de guru, que de guru não tinha nada? César, não posso chamar de falso profeta. Só foi para vocês, não é que seja falso profeta, é para vocês entenderem uma coisa. Só você pode fazer por você. Chegou a hora, se o objetivo é promover a reforma íntima, chegou a hora de vocês assumirem. Assumirem o quê? O comando da sua vida. Pararem de culpar isso, aquilo ou aquilo outro como responsável pelo seu sofrimento. Está na hora de vocês começarem a, sabe, em vez de dizer eu conheço, eu sei, eu faço. Está na hora de vocês começarem a prestar atenção no que leem, no que ouve, no que dizem conhecer, e começar a tentar entender como isso tem que ser colocado em prática. Não adianta nada você dizer que Deus é causa primária de todas as coisas quando você acaba tendo raiva de uma outra pessoa. Se ainda não entenderam, mas você começa a criticar uma pessoa e diz que Deus é causa primária de todas as coisas. Quem você está criticando? E quer ser feliz. E diz que ama Deus, está buscando Deus. Sabe, é a hora de vocês começarem a saírem do maternal e começarem a andar com as suas próprias pernas. Lembra? Quando o Joaquim vem, vence. Quando o Joaquim não vem, não aparece ninguém. Nós vamos conversar com isso com mais calma amanhã. Mas eu quis entrar hoje no assunto, deixar isso no assunto, para vocês aí lhe começando a pensar. Como tudo isso já foi dito por André Luiz, como tudo que você recebe zela uma responsabilidade, vocês precisam começar a entender que vocês têm que assumir essa responsabilidade. A quem muito foi dado? Então eu queria que vocês pensassem nisso de hoje para amanhã. Para amanhã nós conversar muito sério a respeito da prática do ensinamento, a respeito de tentar aprender a lidar com a vida, ao invés de ficar rezando, buscando solução. E buscando solução, que não existe. Porque não existe nenhum problema. Que de lá solução para o problema. Pergunta.
Ai, eu tenho uma pergunta, mas eu vou perguntar, tá bom? Quando o Firmino não estiver mais aqui, como vai ficar o espiritualismo? Tem www, essas coisas todas, né? E agora quando você falou, ah, quando o Joaquim internet, quando não, me veio um negócio assim. Quando ele não estiver mais aqui, que o Firmino não é eterno, né? Eu
queria saber
como, se você puder falar, como é que fica isso? Vai ter continuidade? Não somos nós só, mas como é que fica?
Nós já fez, o Mocho da Vagília deve lembrar, nós já fez uma palestra te falando sobre isso, sobre o futuro do espiritualismo. Primeiro você precisa entender que o espiritualismo não é este, não é a filha. Sim. O espiritualismo são os ensinamentos. Segundo, você precisa entender que os ensinamentos não estão no WW, não estão em lugar nenhum. Estão aonde? Então o espiritualismo vai continuar dentro de você. É o único lugar que ele tem que continuar. Dentro de cada um que quiser que ele continue. Só isso. O trabalho nunca foi importante, este, a filha ou eu. O importante no trabalho é o próprio ensinamento. E cada um pegou aquilo que, vamos dizer assim, foi mais importante, é mais importante para si. O problema não é ensinamento. O problema não é falta de ensinamento. O problema é falta de prática. Sabe? 21 anos falando a mesma coisa, acho que já deu para cansar vocês. E não adianta eu falar mais 21 anos se você não fizer nenhum minuto. Ah, Joaquim, já melhorei muito. Já, concordo. Todos já melhoraram muito. Pode melhorar mais. O cara? Pergunta.
Vamos trabalhar.
Isso que é o importante. É você entender que tudo só depende de você. E só depende do que você fizer. Tem muita gente que fala que o ensinamento de Deus causa a pimalha de todas as coisas. Ele leva você ao comodismo. Mas não é verdade. Pelo contrário, ele leva você a chão. Mas a uma chão onde você é capaz de agir. e não uma ilusão de achão onde você não é capaz de agir. Quem acha que tem o livre-arbítrio de fazer o que quer fazer como ato, está iludido. Porque na hora que alguém me mostrar que ele só fica doente quando quer, que ele vai ao banheiro só na hora que ele quer, que ele faz o que ele deseja da vida e ninguém manda nele, aí eu vou aceitar. Mas enquanto alguém ficar guipado neste mundo, não tem livre-arbítrio de fazer nada.
Eu fiquei uma meia dúzia de vezes esse ano, não tem não.
E principalmente que vem na hora que você mais pichincha que não venha, né? Então o ensinamento é justamente para você aprender a agir. E esse é que é o grande problema. A maioria está preocupada em entender o ensinamento e acaba não agindo nem lá nem cá. Ou alguns estão preocupados em criticar o ensinamento. Né? Pergunta.
Mesmo assim, a dor ainda vem forte.
Isso.
E aí fica difícil de conseguir combater.
Isso. Qual o problema?
O problema é que eu me engano, eu não gosto de dor.
Aí está o problema que você precisa trabalhar. A dor faz parte da vida. Ser feliz não é você não ter dor. É aprender a viver com a dor sem sofrer porque tem dor. Essa é a diferença. O trabalho não é para você acabar com o sofrimento. O trabalho é para você aprender a viver com a dor sem ter dor. Ou, desculpa, tendo dor. Então é a hora de você, quando você tentar todo o trabalho e não acabar com a dor, te dizer assim, essa eu vou ter que aguentar. Vou ficar caladinha, quietinha no meu canto, porque ela vai embora. E aí vê se ela vai embora naturalmente. Compreendeu? Esse é o trabalho. O trabalho é você tentar lutar contra. Quando não conseguir, porque mesmo, uma vez me perguntaram assim, Joaquim, quando o ego é muito forte, eu digo, não existe ego forte. Na verdade, é você que é forte. Então, veja, não é que a dor é forte. É você que não tem capacidade, e não essa capacidade, não ter essa capacidade não quer dizer que você não peça nada, mas você ainda não tem a capacidade de vencer aquela dor. Então, viva aquela dor. Espero, pode ser que mais na frente você consiga vencer. Entendeu? O problema é o seguinte, nunca se contaria tudo o que acontece. É sempre esse o caminho. Ficou claro? Pergunta.
Joaquim, muita gente recorre ao antidepressivo para aliviar um pouco a tristeza que sente. Isso é uma ilusão que a pessoa... Precisa ou tem algum efeito nela que, sei lá.
Muitas pessoas recorrem ao antidepressivo para curar a dor. E algumas se conseguem curar. Isso é ilusão? Não, isso é realidade.
Mas a...
Fala. Você já conhece o Joaquim um pouquinho para esperar até o fim da hipótese. Isso é realidade. Para quem? Para quem consegue isso. Agora, é realidade porque o antidepressivo fez? Não. É realidade porque Deus fez. Porque quem já deu a depressão foi Deus. Quem te fez o antidepressivo foi Deus. Quem curou a depressão foi Deus. Então veja, o que você me narrou é uma história escrita e encenada por Deus. É claro que é real. É real para quem? Para quem acontece. Quer dizer que todo mundo que tiver depressão, tomar antidepressivo, vai sair da depressão? Não. Se Deus não escrever para sair, não vai. Compreendeu? É tudo o que Deus faz. Sabe, pergunta 7 do livro do Espírito. A propriedade... Pergunta 7? Acho que é. A propriedade íntima da matéria é que age? Não. Deus é a propriedade íntima da matéria. É Ele que dá. Então o antidepressivo não tem nenhuma propriedade. Deus é a propriedade do antidepressivo. Ficou claro? Sempre é isso. Se Deus é a causa primária, tudo vai acontecer se Deus fizer acontecer. Se Deus não fizer acontecer, não vai acontecer. Ah, mas é o mesmo remédio. É, mas o mesmo remédio faz bem para um e não faz bem para outro.
Mas a tristeza não é fruto de algum pensamento, alguma coisa que está maquinando na cabeça da pessoa ou não necessariamente?
Mas a cabeça da pessoa é Deus que faz. É Ele que está maquinando. Se Ele para de maquinar, a tristeza que Ele fez também acaba. Você está falando pessoa. Pessoa é personagem. Pessoa é encarnação. Pessoa é Deus. Agora, se você está falando de uma tristeza que está no espírito, aí é outra coisa.
E como diferenciar essa tristeza do personagem?
Não tem como diferenciar. O que você pode fazer é sentir a depressão. Porque a única coisa que você pode fazer é sentir a vida. Agora, calma. Eu estou dizendo para você parar de tomar antidepressivo? Não. Quem está tomando vai parar de tomar? Não sei. Se Deus fizer falar, fez. Se não fizer, não fez. Agora, foi porque eu falei? Não, porque não vai. Sabe, tudo que é ligado ao ser humano é que há de zelado por Deus. Então não dá para aquele que acredita em Deus como causa primária de todas as coisas, não dá para ele acreditar que existe uma estolinha que não seja escrita e enxenada por Deus. Mesmo que a vida humana viva sem essa realidade. Mas ele acredita.
E o que é a tristeza do Espírito?
Hã? O que é a tristeza do espírito? É algo que você, através da mente, não compreende. Porque tudo que é do espírito não cega a mente.
Então, quando a pessoa sente uma tristeza, não sabe o motivo. Minha esposa sempre falou: triste, eu não sei o motivo. Aí, às vezes, eu até. Agora eu estou errado, eu penso. Tem certeza? Você vasculhar um pouco. Mas não tem motivo. Ela fala que não tem.
Não tem.
Então talvez essa é do espírito.
Pode ser. Não importa também se é do espírito ou não. Sabe quando vai colar? Sabe, o problema é não estou dizendo que é o seu caso, mas muitas vezes o companheiro, o marido, passa a não acreditar. Essa é a história sua. Entendeu? É, a vida existe para uma coisa. Para você vivê-la. Todo o resto que você quer fazer na vida, que você quer entender na vida, que você quer resolver na vida, é só você que quer. Porque você não vai conseguir fazer. Então deixa ela com a dor dela, se tomar, tomou o remédio, se não tomar, não tomou o remédio. Eu que disse para ela, fica quietinha que passa. Pode ficar calmo. Pergunta. Então tá certo. Só uma última coisa que me veio agora para falar para vocês. Vocês dizem que depressão é o mal do século. Não é isso?
Falam por aí.
Não. Mal do século não é depressão. Mal do século é querer muita coisa, não conseguir, está em depressão porque não conseguiu. Esse é o último detalhe. Tudo está dentro de vocês. Fora não existe nada. Então, tudo que você acusa de existir fora, tem o livre dentro de você. Então, vamos nessa, né? Que vocês fiquem na paz, viu? Amanhã nós te encontra, né? Aquele horário de sempre, é isso? Isso. Que a paz do Deus esteja com você.